O presidencial apoiado pelo Partido Podemos regressou à capital moçambicana, Maputo, onde foi recebido por milhares de pessoas. Mondlane esteve em parte incerta e durante esse período convocou dezenas de manifestações a nível nacional, apelando aos seus apoiantes que o fizessem pela justiça eleitoral. Entretanto, a sua relação com o Partido Podemos viu novos desenvolvimentos com acusações de traição e de desrespeito pelos acordos feitos. Qual o futuro de Venâncio Mondlane com o Podemos? Haverá uma separação ou juntarão forças? Começa assim o África Agora. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz da América, comigo Maira do Assalete e com realização de Omari Caseco. Transmitimos a partir de Washington DC neste 10 de janeiro de 2025. Hoje o nosso entrevistado é Fredson Gileng, analista político, com quem vamos falar sobre o futuro de Venâncio Mondlane e o partido que apoiou a sua candidatura presidencial, o Podemos. Venâncio Mondlane regressou a Maputo na quinta-feira, 9 de janeiro. Pelas ruas de Maputo, a expectativa antes da sua chegada era grande e, na opinião de algumas pessoas, Venâncio Mondlane deveria tomar posse, conforme prometeu que o faria a 15 de janeiro.
Que avanços podem verificar-se neste diálogo para a paz com a presença de Venâncio Mondlane aqui em Moçambique?
Na verdade, por mim, eu acho que são bem positivos, porque a vinda dele vai fazer uma grande diferença cá para nós, porque queremos uma grande mudança do nosso belo Moçambique.
Está em vista a tomada de posse no dia 15. Ele disse que vem também para tomar posse, mas o Conselho Constitucional validou os resultados que dão Daniel Chapo como presidente. Como é que vê este imbróglio todo?
Epá, desculpe, talvez possa ofender outras pessoas. Para mim, o Conselho Constitucional é a função dele de nomear presidente nesse país. Não eleito. Ele nomeia. Nomearam o Chapo, pronto, é esse que vai ser presidente. Porque o Conselho Constitucional nomeou. E depois existe outro votado pelo povo.
Se ele não tivesse, né, se ele não tivesse usado essa estratégia, acredito eu que o outro partido, quero não citar, não podia ceder, né? Porque só assim, com as manifestações, é uma forma de mostrar que nós queremos a verdade eleitoral em Moçambique.
A preferência do povo é que o Venâncio tome posse, sim. Gostaríamos imenso que ele tomasse a posse, porque é nele que a gente votou.
Como é que olha para esta estratégia apresentada por Venâncio Mondlane?
Eu acho que é uma estratégia improcedente, tendo em conta que na altura, ou seja, a partir do momento que o Conselho Constitucional apresentou o acórdão, que é irrecorrível por lei, não teremos outra posse, do ponto de vista legal, será efetivamente empossado o Daniel Francisco Chapo, mas eu acho que o Venâncio Mondlane pode ser um elemento fundamental no próprio governo do Chapo.
Fredson Gileng, muito bem-vindo ao África Agora. Vamos falar do futuro de Venâncio Mondlane com Podemos, mas antes disso, o último entrevistado, o Vox Pop do colega Alfredo Júnior em Maputo, sugere que Daniel Chapo chame ao seu governo Venâncio Mondlane. Mondlane disse à chegada no Aeroporto Internacional de Mavalane que regressava para mostrar que não resistia a participar nas conversações. Que leitura podemos fazer desse regresso? Poderá Mondlane alinhar-se mais ao governo e afastar-se do Podemos?
Muito obrigado pelo convite. Bom, eu penso que seria muito interessante se Venâncio Mondlane pudesse juntar-se ao governo, mas isso havia de exigir uma grande transformação, né, dentro das regras de jogo, né, atuais do Partido Frelimo. O Venâncio Mondlane é hoje o inimigo número um, né, do Partido Frelimo, e eu duvido que as correntes mais radicais dentro do partido pudessem estar de acordo em incluir Venâncio Mondlane no governo. E também tenho dúvidas, bastante dúvidas, de que esse seja o interesse do próprio Venâncio e que até seja benéfico para o próprio Venâncio, porque afinal de contas o valor de Venâncio politicamente advém do seu estatuto como uma alternativa contrária ao Frelimo, uma alternativa contra a corrupção, a favor dos direitos humanos, pelo desenvolvimento, por mais democracia para o país. Eu tenho sérias dúvidas de que os seus apoiantes ficariam satisfeitos com uma aliança Frelimo-Venâncio Mondlane, Venâncio Mondlane como membro do governo, ou parte do governo da Frelimo, ou se até mesmo aceitasse alguns cargos. Mas, bom, ele já disse que não, mas eu acredito que não pode ser sim, sim pode ser não. Vamos esperar o que vai acontecer.
É.
Em relação...
Exato.
Em relação, desculpa, a aliança Venâncio Mondlane Podemos, até agora parece que ainda é possível salvar essa relação, até porque os deputados ainda não tomaram posse. E os deputados Podemos ainda não tomaram posse. E um volte-face do Albino Forquilha podia recuperar esta relação e provavelmente daí para frente já pudessem caminhar novamente juntos. Mas também duvido que isso vá acontecer, porque há expectativas, creio eu, em torno de poder por parte dos elementos que compõem o partido de Forquilha, o Podemos, e que não estão de acordo com a estratégia de luta de Venâncio Mondlane.
E um dia antes da chegada de Mondlane a Moçambique, Albino Forquilha, líder do Partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, o Podemos, diz que o candidato presidencial violou o acordo entre as partes, reagindo à acusação de traição por parte de Venâncio Mondlane. Questionado sobre a sua relação com o Podemos, o político respondeu assim à chegada no aeroporto.
O regresso a Moçambique acontece numa altura em que se resiste a um desencontro de ideias entre Venâncio Mondlane e o Partido Podemos, que suportou a candidatura presidencial.
Eu continuo com Podemos, nunca me separei de Podemos. O que aconteceu foi o líder do Podemos que teve atitudes, como vocês já sabem, já rolou muita tinta sobre isso, que não são dignificantes, mas eu não estou separado com eles.
Antes de se despedir da imprensa, Mondlane fez aquele que considerou ser o juramento simbólico à nação.
Eu, Venâncio Mondlane, presidente eleito pelo povo moçambicano, não pelo Conselho Constitucional, não pela CNE, mas eleito pela vontade genuína do povo.
Portanto, Fredson Guilengue, Venâncio Mondlane diz ali que não está em desacordo ou não está separado do Podemos. Mas como é que nós podemos interpretar este desencontro de ideias entre as partes?
Bom, primeiro a questão do próprio acordo, chamado Acordo de Manhissa, eu penso que em termos de conteúdo o acordo não previa que o país estivesse na situação atual. Não previa um cenário em que o nível de manifestações, o tempo do tal trabalho político fosse tão longo e que as concessões fossem difíceis de obter, tal como estamos a verificar agora. Se olharmos o acordo, a minha leitura sobre o acordo versa-se mais sobre lugares, percentagens em termos de fundos, quem deve se beneficiar de quê, etc, etc, sem, no entanto, prever em caso de continuidade da estratégia de luta política. E eu creio que também, se olharmos para a própria entrevista, a última entrevista que acompanhei de Albino Forquilha, que é o líder do Podemos, ele diz que eles envergam por duas estratégias de luta. Uma é a luta política, que envolve as manifestações, os contactos políticos, e a outra é mais a luta a nível organizacional, jurídica, que é ir ao Conselho Constitucional, etc, etc. E esta jurídica já não tem mais pernas para andar, porque o Conselho Constitucional já tomou a sua decisão. Mas a luta política, essa sim, ainda continua. E nesse caso, se poderia considerar de traição do que Podemos ao Venâncio Mondlane. Eu creio que o Venâncio explica claramente na sua carta aberta ao próprio presidente do Podemos, ao Albino Forquilha, o motivo da necessidade de continuar com a luta política, pois não houve ainda nenhuma concessão. O Partido Frelimo ainda não deu absolutamente nada. para além de ter se mostrado aberto a negociar. Mas em termos daquilo que são as expectativas, de como é que fica as questões ligadas aos direitos humanos, aos assassinatos que houve, que tem havido até hoje, e como é que fica realmente o poder, isto não foi discutido, como é que ficam os resultados que ainda não sendo rejeitados.
Quando fala...
falar eticamente de uma traição.
Quando fala em continuar a luta política, na sua opinião, a luta política é esta das manifestações, da paralisação nacional? O que é que se pode fazer mais, uma vez que até agora não houve, como o próprio Guilherme disse, qualquer cedência por parte do partido Frelimo?
É verdade que é muito difícil para um país como Moçambique, através de manifestações, aquelas clássicas que nós conhecemos, numa democracia liberal, obter concessões, porque mesmo a nível internacional é um país marginal e não consegue atrair tanta atenção assim, que é capaz de forçar o regime a conceder. Portanto, o regime sabe que pode sobreviver muito tempo com manifestações, e estes foram exemplos, já passam 2 anos, mas ainda não houve assim uma pressão internacional que forçasse a essas concessões. O que é que pode-se fazer? Como a pergunta é muito interessante, há uma experiência no contexto moçambicano, aliás, a experiência de Arnamo. Arnamo, todas as concessões que Arnamo obteve no contexto moçambicano, que até houve mudanças a nível legal, a nível constitucional, a nível da composição dos órgãos eleitorais, tudo foi feito fora da Assembleia da República. Tudo foi feito com base na luta de Arnamo, infelizmente, com recurso à força. Portanto, eu acredito que o Venâncio Mondlane tem a ideia de que é possível continuar as manifestações, creio eu, pacificamente, e que em algum minuto poderão forçar o Partido Frelimo a conceder. Porque, como eu já dizia, no contexto em que vivemos atualmente, não houve absolutamente uma única concessão, senão a abertura de espaço para o diálogo.
Voltando, Fredson Guilherme, à questão da relação Venâncio Mondlane-Podemos, quem é que pode beneficiar deste cisma entre as partes?
Bom, é evidente que o maior beneficiário é o Partido Frelimo. Quanto mais enfraquecido estiver Venâncio Mondlane, quanto mais enfraquecido estiver Podemos, melhor fica o Partido Frelimo, porque pode continuar a exercer o seu poder com a tranquilidade que o deseja. Portanto, fica enfraquecido o poder, fica enfraquecido o Venâncio, fica enfraquecido também, enfraquecida a luta e a esperada revolução de alguns segmentos, que é um segmento importante da sociedade moçambicana, hoje. Mas também creio que beneficiam-se os outros partidos, porque Venâncio, enfraquecido, ele perde a relevância que tem e deixa de roubar a atenção que tem roubado de todo o eleitorado do povo moçambicano para si, em detrimento desses outros partidos políticos.
Muito bem, muito obrigada. Nós estamos a falar com Fredson Guilherme sobre o futuro da relação entre o Podemos e Venâncio Mondlane. Por favor, mantenham-se em linha, nós vamos a um curto intervalo.
Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
Este é o África Agora da Voz da América. Voltamos à nossa conversa com Fredson Guilherme. O Podemos é um partido fundado por militantes da Frelimo que já não se reviam no partido. Venâncio Mondlane vinha da Renamo. Não seria já por si este um casamento difícil, Fredson? Nós não conseguimos ouvir o nosso convidado.
Desculpas, eu dizia, de facto, era um casamento que já iniciou com algumas fragilidades. Portanto, este é um elemento que já devia ser um pouco de suspeita, porque, primeiro, o Podemos é um partido composto por antigos elementos do Partido Frelimo. Segundo, isso permite alguma certa capacidade de manobra da Frelimo desses elementos. Segundo, a relação entre Venâncio Mondlane e o Podemos é uma relação muito frágil. Mesmo do ponto de vista ideológico, que é o terceiro momento, o Podemos apresenta-se como um partido de socialismo democrático, do ponto de vista ideológico, e eu posiciono Venâncio mais ao nível de centro-direita, do ponto de vista ideológico. É certo que isso não conta muito no contexto moçambicano, mas em algum minuto essas diferenças ideológicas podem se fazer sentir a médio e longo prazo. Mas bem, eu penso que foi um arranjo que se fez num momento de bastante aflição do próprio Venâncio Mondlane. Ele tinha a candidatura da CAD, que a aliança que o suportava, foi rejeitada e ele rapidamente precisava de encontrar uma plataforma que pudesse apoiar a sua candidatura independente. Portanto, eu penso que nessa perspectiva as duas partes não tiveram o tempo suficiente de se conhecer para depois perceber, de facto, se tratava de um relacionamento com chances para durar. Mas, bom, é possível que dure, mas é claro que, olhando para a composição deste partido, a gênese, as chances são mesmo de que não possa durar tanto assim.
E não durando, vamos olhar para o cenário de não durar. Há pouco tempo o Fredson Guilengue já dizia que isto pode beneficiar o partido no poder porque enfraquece tanto o Podemos quanto Venâncio Mondlane. E neste cenário desta relação não durar, como é que esta clout, né? Esta força que Venâncio Mondlane ganhou agora, como é que ele poderia recuperar, não tendo um partido que o pudesse suportar nas suas campanhas?
Bom, eu acredito que o maior prejudicado em caso desta relação não durar é o Podemos, e muito menos o próprio Venâncio Mondlane. Aliás, quem catapultou o Podemos a essa visibilidade toda foi o próprio Venâncio. Portanto, é a imagem do Venâncio que empurrou Podemos à posição que se encontra hoje. Nós sabemos muito bem que o Podemos, antes de Venâncio, era um ilustre desconhecido. Portanto, eu creio que o Podemos perde muito mais e é preciso que o Podemos faça uma reflexão nesse sentido, porque não se pode satisfazer apenas na conquista atual e nos benefícios dessa conquista para os próximos 5 anos. Então, se eles quiserem ser um partido político para além dos 5 anos, precisam de reconhecer a necessidade dessa relação. E o próprio Venâncio, penso que tem capacidade suficiente de ou avançar um novo projeto ou lançar uma força nova que é capaz de o suportar nas próximas eleições, porque há muito tempo, ainda temos 4 anos para as próximas eleições autárquicas e ainda temos 5 anos para as próximas eleições legislativas. Portanto, o Venâncio tem tempo de lançar-se um novo projeto. Talvez esse fosse o ideal, porque ele já tem experiências negativas de todos os lugares em que esteve, desde a própria do próprio MDM, a Renamo, e agora o Podemos, portanto, já tem experiência suficiente para optar por lançar um projeto próprio.
Seria possível esse projeto, seria um projeto político, ou partido político que viesse a ser formado por Venâncio Mondlane, seria aprovado?
Olha, é preciso dizer que dificuldades poderá sim haver, mas eu creio que lançado adequadamente e a tentar fugir de todas as ratoeiras políticas que existem no contexto moçambicano, o projeto ainda pode ter a sorte de ser aprovado. É certo que vai encontrar enormes dificuldades, não só na sua aprovação legal, mas também no seu funcionamento, porque aliás é preciso dizer que no contexto político moçambicano é inóspito a oposição ao Partido Frelimo e todos os partidos políticos em Moçambique passam por um contexto bastante difícil para operar politicamente. E eu creio que o governo Fernando precisa estar consciente disso e tentar esquivar essas atuelhas. Mas, se possível, é sim.
Muito bem, nós estamos com o Fred Sungileng no África Agora desta sexta-feira, 10 de janeiro. A plataforma Decide e o consórcio Mais Integridade enviaram uma carta ao Presidente da África do Sul a pedir que Cyril Ramaphosa remeta ao Parlamento um pedido de providência cautelar junto ao Tribunal Africano, visando a suspensão da tomada de posse do candidato presidencial até que se realizem investigações imparciais e a instauração de um processo judicial no Tribunal Africano e no Tribunal Penal Internacional contra o Comandante-Geral da Polícia, o Ministro do Interior e o Estado moçambicano por crimes contra a humanidade cometidos durante os protestos.
Se o Tribunal Africano aceitar a providência cautelar submetida, o processo sim pode estar automaticamente suspenso, ou o processo de candidatura, tomada de posse e os demais, mesmo em exercício, podem ser suspensos até que se tome um caminho a ser destacado pelo mesmo. Este fato também já decorreu em alguns outros pontos aqui a nível do nosso próprio continente, em caso concreto, como exemplo, Malawi, já passou por uma situação do género. É um pedido que vai para o Presidente da República, automaticamente para ser submetido à Assembleia da República, ao Parlamento sul-africano, para que a semelhança do caso concreto da faixa de Gaza possa-se tomar um posicionamento parte deste órgão que acreditamos que seja defensor da democracia e de salvaguarda dos direitos humanos.
Ao mesmo tempo, os partidos de oposição já disseram que vão tomar posse no próximo dia 13, no Parlamento. Dá a ideia de que o resultado eleitoral já foi aceito pelos partidos da oposição, logicamente pela Frelimo, com a posse do presidente, a acontecer dois dias depois da posse dos deputados. Venâncio Mondlane critica o Podemos. Qual será o cenário para os próximos tempos, tendo todos esses ingredientes?
Há um posicionamento, acredito que é um pouco confuso, porque diz-se que vai-se tomar posse, ao mesmo tempo faz-se um discurso a dizer que não se reconhece, no mesmo momento que não se reconhece os resultados eleitorais, e tudo isto acaba afetando em grande medida aquele que é o percurso de toda esta certeza ao longo das inverdades eleitorais. Eu acho que o poder de decisão em aceitar ou não deve ser naqueles indivíduos que depositaram o voto. E quem depositou o voto são os cidadãos moçambicanos. E nós, como sociedade civil, de forma direta, vamos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para que possamos ter esta verdade eleitoral, uma vez que, ao longo deste processo, também observamos, também sofremos, também verificamos diversas irregularidades e devemos seguir o nosso papel sem olhar também para aqueles que são as diferenças políticas existenciais.
Nós acabamos de ouvir Wilker Dias, que falou com o nosso colega Álvaro Lugero Andrade exatamente sobre esta proposta da sociedade civil de suspender a tomada de posse a 15 de janeiro. Fred Sungileng, faz sentido esta proposta?
Bom, e eu penso que é de louvar o trabalho do Estado Civil de Moçambique num contexto de enormes dificuldades, quer acesso aos recursos para o seu trabalho, também a dificuldade de operar, que os teus partidos políticos também têm, estes que nós falámos há pouco tempo. Agora, eu não sei, aliás, eu acredito que é bom tentar abrir essas frentes diplomáticas a um nível internacional, chamar atenção ao ambiente que se vive em Moçambique a um nível internacional, e eu penso que nesse aspecto isto está a ser muito bem conseguido, como dissemos há pouco, infelizmente Moçambique é uma nação marginal aos olhos de outros países e é muito difícil chamar a atenção aos acontecimentos dentro de Moçambique. Mas a sociedade civil, neste caso, está a tentar fazer isso. E isso pode reduzir a pressão sobre a população e pode fazer com que o regime tenha um pouco mais de cuidado no tratamento em relação ao povo moçambicano. Mas, bom, como eu percebi do próprio Wilker, este processo que deverá ir ao Tribunal Africano precisa do apoio de um Estado africano. Agora, eu não sei se haverá algum Estado africano, ele fez menção à África do Sul, que poderá estar disponível a uma missão dessas. Penso que vai ser difícil encontrar um Estado africano, membro da SADC, vizinho de Moçambique, que esteja em condições de evitar o Partido Frelimo tão profundamente assim como poderá ser o resultado disso. Aliás, porque também, a nível da região, em Moçambique, a África do Sul, Zâmbia, Zimbábue, Angola, só para citar alguns, tem uma relação muito forte com o Frelimo, tem uma relação histórica. E nós já temos um exemplo daquilo que foi o desempenho da SADC no Zimbábue. Ao invés de ter resolvido o problema, a SADC posicionou-se praticamente do lado da Zâmbia. Portanto, é um pouco difícil de prever se que esta ajuda de um outro Estado possa ocorrer, mas, como eu dizia, do ponto de vista do trabalho diplomático, de tentar captar a atenção para aquilo que se vive em Moçambique, para a violação de direitos humanos, para a violação de direitos democráticos, é um exercício muito bem conseguido.
Fred Sungileng, e nessa senda, Cyril Ramaphosa já se demonstrou disponível para mediar a crise em Moçambique. O Fredson dizia que a Frelimo não fez ainda qualquer tipo de cedência e quando falamos em respeito pelos direitos humanos, nós sabemos que muitas vezes são feitas sim as promessas e os acordos, mas depois são questões que só se podem ver resultados a longo prazo. Na sua opinião, e esta é a nossa última pergunta, na sua opinião, o que é que de imediato e palpável poderia Venâncio Mondlane conseguir com uma mediação externa com o governo e a Frelimo?
Bom, eu penso que neste preciso momento, eu sei que o grande desejo de Venâncio Mondlane agora é de que seja reconhecida a verdade eleitoral. E reconhecer a verdade eleitoral significa reconhecer Venâncio Mondlane como o legítimo vencedor destas eleições. Isto vai ser quase que impossível, no meu entender. O que é possível neste momento é tentar forçar a Frelimo a aceitar um governo de base alargada. Eu sei que mesmo isso, a nível dos cargos ministeriais, pode criar muita fricção, mas penso que é uma estratégia que pode até estar a ser desenhada dentro do próprio Partido Frelimo. Aliás, porque é praticamente impossível que continuar a fazer as coisas como sempre fizemos, formar um governo totalmente de membros do Partido Frelimo, como era feito, tem sido feito até agora, porque isso vai, de facto, irritar ainda mais e provocar algumas fricções nas relações internacionais ou diplomáticas, porque está muito claro e evidente que o governo eleito não goza da legitimidade necessária total para formar um governo por si só. E penso que um bom resultado seria esforçar a Frelimo a formar um governo de base alargada que fosse depois discutir alterações profundas a nível do Estado e do governo.
Muito bem. Muito bem, muito obrigada pela sua participação, Fred Sungileng. Foi o África Agora com o analista político Fred Sungileng, que tirou um bocadinho da sua sexta-feira para estar aqui connosco. E eu convido a todos a continuarem connosco em voaportugues.com. Seguir as nossas páginas de Facebook, Instagram, X e YouTube, estamos em Voa Português, e no WhatsApp sigam o nosso canal de notícias. O programa foi produzido por Omar e Caseco. Eu sou Mayra de La Saleta.
A partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português, neste